Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Está no ar mais uma edição do Rumo Desportivo, hoje dedicado ao Campeonato Mundial Universitário de Futsal, que está a ser organizado pela Universidade do Minho. A prova, nos géneros feminino e masculino, decorre entre segunda-feira e domingo da próxima semana no Complexo Desportivo de Gualtar, em Braga, e no Pavilhão Multiusos de Guimarães. Connosco temos Duarte Lopes, presidente da Associação Académica, que é o presidente da comissão organizadora do evento. Duarte, bem-vindo à RUM. Há poucos dias do início do Mundial, já está tudo preparado para o pontapé de saída?
Bem, eu diria que nesta fase, e antes de mais nada, boa tarde a todos e a todas, e como farei sempre e continuarei a fazer, agradeço o convite universitário em estar aqui hoje. Assim, nesta fase já não havia margem para não tirarmos prontos, portanto estamos só mesmo a finalizar uns detalhes para o pontapé de saída, no domingo, na cerimónia de abertura.
E pergunto isso porque existiram reajustes esta semana na competição, isto porque na prova feminina a Arábia Saudita e a Argentina desistiram, o que obrigou à realização de um novo sorteio. A título informativo, Portugal ficou no grupo A com a Chequia e com o Líbano. E na prova masculina, Marrocos optou também por não marcar presença, sendo que neste caso o grupo C ficou com menos uma equipa, mantendo-se a base do sorteio. Aqui Portugal está no grupo A, ao lado da Argentina, Israel e Nova Zelândia. Que razões invocaram os países ou as seleções para a desistência tão em cima da hora? E pergunto também que complicações surgiram do ponto de vista organizativo.
Sim, da nossa parte a realidade é que não foram apresentadas enormes justificações, nós também não exigimos que assim fossem.
Apenas informaram.
Informaram-nos e isso acaba por ser, enfim, da responsabilidade de cada equipa e a responsabilidade de perceber que apesar de tudo tinham tomado uma decisão e que voltaram atrás nela e que não era desejável. Para nós, enquanto comissão organizadora, aliás, comitê organizador, cria naturalmente dificuldades, haviam coisas que já estavam fechadas, do ponto de vista até mesmo de escalonamento de transportes para as equipas, de alimentação, de alojamento, e que tiveram de ser repensadas, e naturalmente, e como referiste e referiste bem, do quadro competitivo, que houve a necessidade de alterar jogos e alterar até instalações.
Em termos de pessoas envolvidas na competição, estamos a falar de quantas entre atletas, staff e organização? Se bem que agora houve uma redução do número de equipas.
Assim, ainda assim contamos com quase 700 pessoas credenciadas no evento, e entre 400 participantes, isto é, atletas e equipa técnica, quase 200 voluntários, quer dizer, 70 pessoas de staff, 25 pessoas de staff médico, portanto é uma competição que apesar de junta muita gente, é naturalmente uma competição mundial e por isso existem imensas regras e exigências que o fazem que assim seja. Quando olhamos que, por exemplo, só em staff médico são 25 pessoas, são exigências da própria FISU e daquilo que é a Organização de Provas Internacionais, e portanto contamos com 20 equipas de 13 países, 11 masculino e 9 feminino, e há cerca de 700 pessoas aqui durante uma semana no Minho.
E a Associação Académica e a organização em geral deste evento está preparada para receber quantas pessoas neste evento? Acreditam que alguns jogos poderão fazer com que os pavilhões encham?
Sim, eu quero acreditar que sim, em particular, naturalmente, aqueles que são jogos da nossa seleção. Enfim, contamos com quase 500 pessoas alojadas nas nossas instalações, nas instalações do Minho, e portanto, sim, contamos que haja alguma participação, alguma movimentação da própria comunidade, como dizia, em particular daquilo que são os jogos da seleção portuguesa.
E falavas das residências universitárias que funcionam quase como uma aldeia olímpica para este tipo
Exatamente.
De competições.
Aliás, é uma exigência da própria Organização Internacional que todos os atletas fiquem no mesmo espaço, precisamente para criar essa sensação de comunidade. E portanto, enfim, cria-se esse ambiente, existem depois shuttles contínuos, essencialmente, entre aquilo que é o espaço das residências e a própria universidade, para o pavilhão desportivo e para a cantina, que servirá pequeno almoço e jantar destes atletas.
Neste caso, as residências universitárias utilizadas são em Braga?
São em Braga. Todo o alojamento tem que ser em Braga, por exigência da própria FISU.
Ou seja, não havia a possibilidade de serem em dois locais diferentes,
não,
um em Braga
não.
E outro em Guimarães?
tínhamos que ter o alojamento no mesmo sítio, por exigência da Fizu, se bem que do nosso lado também facilita num aspecto, que é, por exemplo, as refeições. Contámos receber mais de 1500 refeições por dia, entre toda esta malta. Quase toda a gente irá, porque está o dia todo na atividade, irá fazer as suas refeições na cantina, e, portanto, mais de 1500 refeições por dia, e tendo em conta que não é a refeição normal da própria cantina, é um catering especializado que, aliás, do ponto de vista nutricional, tem que ser aprovado por nutricionistas da Fizu.
Há aqui uma situação especial, eu diria, relacionada com a Ucrânia por causa da guerra. A comitiva, ou pelo menos parte, está em Portugal desde o último mês, porque algumas jogadoras estiveram no Europeu de Futsal Feminino, a nível absoluto, que se realizou em Gondomar, e vão agora participar no Mundial Universitário. Que atenção é que foi necessária ter em relação a esta comitiva?
Bem, assim que soubemos que, e naturalmente pelas circunstâncias que conhecemos, não era antecipável que fosse possível, mas assim que soubemos que havia a possibilidade de incluir estas e estes jogadores na nossa competição, tentámos fazer com que assim fosse, e como dizias, e bem, algumas dessas atletas já estão em Guimarães e estão, aliás, já nas instalações do Minho a fazer estágio e enfim, o seu dia-a-dia, não é? Dormem já nas instalações do Minho. E em particular dizer que, e porque às vezes nem toda a gente sabe desta parte, existem FIIs associadas à participação nestes eventos, porque os eventos têm custos enormes do ponto de vista de alojamento, alimentação, transportes, etc. Através de um acordo entre o comitê organizador, isto é, naturalmente, a Uminho e a Uminho, neste comitê, e a própria Fizu, houve aqui uma isenção do lado da Fizu destas taxas de participação, e houve uma isenção do nosso lado de tudo aquilo que são custos associados a alojamento, alimentação e transportes.
O Mundial Universitário era para se realizar inicialmente em Xangai, na China, mas foi transferido para a Universidade do Minho. A experiência que a Academia Minhota, neste caso, tem na organização deste tipo de iniciativas foi preponderante para esta decisão da Federação Internacional de Desporto Universitário?
Sim, eu diria que sim. Estamos a falar de organizar uma competição, como já tivemos a oportunidade de falar agora, com alguma dimensão em tempo recorde. Estas coisas normalmente são atribuídas com 1 ou 2 anos de antecedência, e nós recebemos a notícia em janeiro deste ano. E, portanto, eu diria que, tendo em particular atenção àquilo que foi a antecipação que tivemos para preparar o evento, que conseguimos e que espero eu que consigamos mesmo fazê-lo com sucesso, e tenho a certeza que isso foi também um reconhecimento daquilo que é uma experiência acumulada desta Academia em organizar estes eventos.
Essa sugestão foi feita pela Federação ou houve alguma candidatura por parte da Associação Académica, do Chazum?
Eu já não me recordo bem. Eu sei que esta atribuição foi feita por convite da Fizu. Eu só não tenho bem presente se, quando foram feitas as candidaturas em que a China foi selecionada, se nós fomos candidatos ou não. Eu penso que fomos. E portanto eles
surgiu
como alternativa imediata. Não éramos os únicos, tivemos a China em todos os países. Dentre esses outros países, nós fomos contactados pela Fizu para organizar este evento.
Optaram logo, numa primeira instância, pela realização deste evento ou ainda duvidaram se era possível?
Nós nunca pusemos em causa que queríamos receber o evento assim que surgiu a oportunidade. Essa é a questão. Portanto, assim que nos disseram que conseguiam, nós só dissemos que sim.
E foi preciso depois trabalhar em tempo recorde.
Exatamente.
É a terceira vez que a Universidade do Minho recebe o Mundial Universitário, depois de 1998 e 2012. Isto fala apenas de futsal. Sendo que acolheu o Europeu da Modalidade em 2019. Foi possível beber algum conhecimento da organização destas provas? Ou ainda assim há uma grande alteração em relação ao Europeu, por exemplo, e ao Mundial de 98 e 2012, porque já passaram 10 e mais de 20 anos no outro caso?
Sim, eu diria que sobretudo há uma cultura entre a Associação Académica e entre, em particular, o Departamento de Esporte e Cultura da Administração Social para estas competições. Já há uma cultura de sabê-los organizar, de saber quais são os pontos sensíveis, de saber o que é necessário preparar, e isto é um trabalho conjunto. Porque, por exemplo, recebemos uma prova extremamente difícil, por exemplo, em 2018, que não é de futsal, mas que é extremamente difícil do ponto de vista logístico, que é o ciclismo, o Mundial Ciclismo. Recebemos, como dizias agora, o Europeu em 2019, e receberemos para o ano o voleibol. E, portanto, já há aqui uma grande cultura e já há uma massa de conhecimento que fica, apesar de tudo, e que se vai perpetuando geração em geração, especialmente quando olhamos para os próprios currículos das pessoas envolvidas na organização, mesmo do lado do Serviço de Ação Social. Naturalmente, do lado de cá somos estudantes, somos novos, mas do lado das pessoas do Serviço de Ação Social, ou são pessoas que já tiveram nas próprias organizações, ou que até antes de irem trabalhar naquela área do Serviço de Ação Social, vieram de organizações desportivas que trabalhavam com este tipo de competições. E, portanto, há aqui um ambiente muito próprio de conhecimento e de sensibilidade para estas matérias.
Falaste há pouco do Mundial de Ciclismo em 2018, mas dizer que este é já o 14º evento internacional organizado pela Universidade de Minho, somando mundiais e europeus universitários. Mas entrando nesse mundial, porque se trata de um mundial, mas de outra modalidade, que semelhanças e diferenças é que encontras no momento de organizar uma prova como esta?
Sim, do ponto de vista de semelhanças, há coisas, como dizia, e é por isso que se cria essa cultura. Nós conhecemos aquilo que são as dificuldades de organizar a alimentação destes atletas e não é fácil, porque há muitas particularidades. Conhecemos as necessidades do alojamento, temos as instalações, apesar de tudo. Agora, as diferenças são enormes. O ciclismo tem uma particularidade que é parte daquilo que são as modalidades individuais, que nem toda a gente acaba ao mesmo tempo, que tem uma bicicleta que tem um trajeto atrás deles, e portanto gera aí dificuldades logísticas muito mais complexas às vezes e difíceis de gerir, até porque o ciclismo não era só de estrada, e portanto não é fácil. E eu estou a dizer isto, não quero soar que estou a subestimar a competição que vamos receber agora, apesar de termos essa cultura, como dizia, também já não fazemos nada este ano há 3 anos, e sobretudo lá da Associação Académica Naturalmente houve uma grande renovação, e portanto mesmo para nós é uma grande oportunidade de aprendizagem, e quanto que esta cultura retome novamente aqui na Academia, até porque para o ano temos outra competição para organizar.
E ao nível deste período pós-pandemia, a pandemia ainda existe, mas sem grandes restrições, ainda assim exigido por parte da organização internacional alguns cuidados a esse nível?
Sim, nesta fase os cuidados já não são muitos. Nós temos, apesar de tudo, nas nossas residências um espaço SOS, isto é, um quarto de isolamento, e nesta fase estes são os únicos requisitos que nos foram pedidos. Sabemos que na legislação nacional já não há limitações para os nossos eventos, e portanto, nessa fase, ainda bem que assim é, já não há grandes restrições ou limitações. E mesmo o quarto, eu acho que foi uma cautela da nossa parte, nem creio que tenha sido uma imposição.
Em relação a este evento, ou esta noção de comunidade que falavas há pouco, há aqui também um cuidado por parte da organização para criar momentos recreativos entre os atletas, até porque sabemos em alguns casos, quando as seleções são eliminadas na fase de grupos, mais cedo acabam por ficar mais tempo até ao final da prova, antes de partirem para os países de origem.
Bem, nesse aspecto sim, naturalmente. O próprio pavilhão desportivo de Gualtar conta com uma zona de lazer à entrada. As pessoas podem estar, os próprios atletas podem conviver. Haverá também, e aqui destaco isto em particular, um dia de descanso para toda a gente. E nesse dia de descanso temos como objetivo, porque como dizia, os atletas estão alojados em Braga, de levar todos estes atletas para Guimarães e dá-los a conhecer a cidade, fazer algumas visitas guiadas, organizar um momento recreativo ao final da tarde, a partir no Lar de Oliveira, no sentido de dar a conhecer aquela cidade, já que estão alojados em Braga, mas ainda assim trazê-los a Guimarães para que tenham essa oportunidade, para que possam interagir com a cidade, para que a cidade de Guimarães sinta naturalmente que o Mundial também está a acontecer lá, até porque metade das competições e a própria final acontecem em Guimarães.
Em relação a este lastro que já fomos falando da Universidade do Minho, recebeu o prémio de melhor universidade da Europa em desporto universitário referente à década 2009-2019. É um prémio recente e que vem no seguimento deste tipo de organização de eventos. O que é que se segue em termos de desporto universitário para o futuro depois da organização destes eventos? Há algum patamar que a Academia Minhota queira atingir nesta fase?
A melhor dos 20 anos? Não, estou a brincar. Quem sabe? Mas, assim, eu diria que, do ponto de vista daquilo que é o desporto competitivo, e olhando aqui para duas vertentes, os nossos atletas, o ano passado tivemos a sorte de ganhar,
o mérito,
a qualidade dos nossos atletas, e apesar de tudo acho que a organização da Associação Académica e da Associação Social, e de ganhar o Troféu Universitário de Clubes. Por outro lado, também recebemos esse prémio em 2019 e temos sido premiados e reconhecidos do ponto de vista desporto competitivo. E, portanto, se me perguntarem a mim, enquanto dirigente da Associação Académica e representante da Associação Académica, eu acho que devemos manter este nível, nunca devemos baixar os braços, mas, como eu acho que, apesar de todos, já atingimos um nível de relativa excelência, devemos começar a orar para outros meios, e eu falo aqui de desporto informal, e desporto com um estudante que quer praticar desporto, mas que não é um atleta federado ou competitivo. E, portanto, eu acho que esse é um caminho que cabe-nos a nós começar a abrir, e abrir de uma forma mais séria.
E o que é que é necessário fazer nesse aspecto? Sim. Sentes também que, e de acordo com alguns estudos que foram feitos, esse movimento quase diário de ir ao ginásio foi um pouco perdido com a pandemia?
Assim, felizmente, isto até foi uns dados que não tive acesso assim há muito tempo, mas foi numa discussão com a Administração Social, aquilo que é a adesão, por exemplo, das instalações desportivas da Uminho já está muito semelhante àquilo que costumávamos ter. O que eu falava mais até era numa lógica de, sim, isso é bom, e atenção, e às vezes nós tomamos por garantido, nem todas as universidades têm instalações de ginásio, com a qualidade que as nossas têm e com a variedade de aulas e prática desportiva. O que eu falava aqui era mesmo, por exemplo, a promoção de torneios entre os núcleos de estudantes, isto é, o estudante médio poder participar numa competição informal de futsal, de voleibol, do que for, e isto é algo que já foi acontecendo, e recordo aqui o troféu do reitor, mas que já não tem acontecido tanto, sobretudo do ponto de vista pandémico, não aconteceu de todo, e que eu acho que, apesar de tudo, podíamos mudar em alguns aspectos para tornar uma competição mais alongada ao longo do ano, para ser mais sentida, para ter mais fases, para ter mais equipas, e isso é um objetivo, e é um objetivo que queremos trabalhar com o Departamento de Desporto e Cultura do SAS, no sentido de, se conseguirmos, talvez até alavancar este pódio do próximo ano, apontando desde já como a grande dificuldade aquilo que é a grande utilização das nossas instalações desportivas, em particular as naves, tanto de Braga como de Guimarães, porque, enfim, para termos o nosso sucesso desportivo, também fizemos muitos acordos e protocolos com aquilo que são clubes da região, falo do Vitória, falo do Braga, entre outros mais pequenos, que utilizam as nossas instalações para treinar. E, portanto, nem sempre é fácil conjugar todos estes interesses.
E aqui falavas na eventualidade de procurar outros espaços para esse tipo de eventos, ou gerir de outra forma o horário dos pavilhões?
Eu acho que procurar outras alternativas será sempre muito difícil. Eu acho que tem que ser ali, temos que procurar outros horários, ou então, e isto é uma conversa que tem que ser tida, e que, por vários motivos, mas não só este, eu lembro-me em tempos áureos em que a quarta-feira académica não havia aulas, pelo menos à tarde. Se for possível bloquear, por exemplo, um dia por semana à tarde em que não há aulas na universidade, genericamente falando, como já foi assim, seria muito mais fácil alavancar uma coisa deste género. Definia-se, era a quarta-feira, os estudantes estavam mais livres, e definia-se que à quarta-feira, evidentemente, não havia utilização de outras estruturas, e se queriam participar nas nossas instalações, estavam noutros dias, e isso se calhar seria mais fácil.
Em relação a um assunto tão importante relacionado, que está ligado ao desporto universitário, a carreira dual, foram atingidos alguns patamares nos últimos anos. De que forma é que a Associação Académica olha para este contexto?
É assim, a carreira de atleta dual foi uma conquista importante dos últimos anos, desse reconhecimento desse estatuto. Quer dizer, foi um passo fundamental. O que nós salientámos, que apesar de tudo seria interessante de discutir de uma forma mais séria e de progredir nesse sentido, era que atletas não federados, porque isso é um nível muito elevado, não é? Mas, por exemplo, atletas que competem, porque existem, unicamente, por exemplo, para a Associação Académica, claro que isto é uma discussão interna, também possam aceder a esse tipo de estatuto. Porque também são atletas que vão participando pontualmente em competições ao longo do ano e que participam nas fases finais, que são mais 15 dias, muitas vezes em época de exames, e que nem sempre é fácil de gerir. Nós temos muitas atletas que vão, deslocam-se aqui, por exemplo, ano passado foi na Covilhã, fazem lá o jogo e voltam para fazer um exame. Isto acontece. Porquê é que não é possível mudar este exame? Se calhar devia ser. E, portanto, também é uma reflexão, uma discussão que é importante ter.
Duarte Lopes, muito obrigado pela presença no Rumo Desportivo, hoje dedicado ao Campeonato Mundial Universitário de Futsal, organizado pela Universidade de Minho, que decorre entre segunda-feira e domingo da próxima semana no Complexo Desportivo de Gualtar, em Braga, e no Pavilhão Multiusos de Guimarães. Fica por aqui mais uma edição do Rumo Desportivo. Nós regressamos na próxima semana.
Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.